começa agora... À noite, todos os gatos são pardos. Com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes. Um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e com outros imaginários. Começa agora À Noite, Todos os Gatos São Pardos.
À Noite, Todos os Gatos São Pardos.
Hoje, em À Noite, Todos os Gatos São Pardos, vamos falar sobre sonhos. Sobre sonhos e sobre pesadelos. Os sonhos ocupam nosso tempo, nossa existência, desde há muitos, muitos anos já. Tem registros de nossos sonhos e da interpretação dos nossos sonhos de há milhares de anos. Existem os sonhos registrados dos Vedas na Índia, que aparentemente teriam a função de nos vincular com as divindades e ao mesmo tempo seriam meras ilusões que seria necessário transcender. Também há registros dos sonhos e das interpretações dos sonhos no Tibete, no atual Tibete. Desde as origens do budismo, lá entre os séculos 5 antes de Cristo, 5 depois de Cristo, aí encontramos também técnicas para induzir sonhos. Técnicas para induzir sonhos lúcidos, capazes de fazer-nos transcender o sofrimento, a morte. Estão também os famosos sonhos de Gilgamesh, sonhos de Gilgamesh que foram encontrados, registrados em 25 mil tábuas, com 3 mil anos de antiguidade, e que nessas tábuas se registram as epopeias de Gilgamesh, os sonhos e os pesadelos do rei de Uruk e seu companheiro Enkidu. E aí também nos encontramos as primeiras interpretações oníricas. Algum dia deveríamos fazer um programa inteiro de Gilgamesh. Encontramos também no Mediterrâneo, 9000 anos antes de Cristo, na cultura minoica, rituais sagrados que serviam para uma espécie de incubação de sonhos. Eram rituais nos quais os indivíduos tentavam cultivar, criar sonhos. Parece que há uma espécie de insistência na história humana de tentar controlar os sonhos. E mesmo assim os sonhos parece que se dão o trabalho de não cair no controle. Bom, depois dessa cultura minoica, também no Egito e na Grécia, há uma tradição órfica que vinculada ao culto do deus sanador Asclepio, que de algum modo também nos oferece elementos de interpretação onírica, de observação e análise dos sonhos. Tem várias culturas ameríndias onde o sonho tem um papel fundamental para encontrar a alma própria, não? Para encontrar a conexão com os viventes da floresta, para inclusive saber se uma comunidade deve permanecer em um lugar ou deve se deslocar para outro lugar. E isso aparentemente é dito através dos sonhos, não? Quer dizer que os sonhos não só nos conectam com os deuses, os sonhos não só servem para transcender a morte ou a ilusão, o sofrimento, sino que também ordenam uma certa pauta de nosso agir a partir do que se sonha. A Bíblia, por exemplo, no Gênesis, nos oferece a interpretação que José faz dos sonhos do faraó, e o desfecho disso é extremamente importante para a comunidade de judeus que estava nesse território. Temos também os sonhos de Artemidoro no século II depois de Cristo. No ambiente acadêmico, os sonhos de Artemidoro foram resgatados a partir das interpretações que fez Michel Foucault. Michel Foucault se dedicou a trabalhar os sonhos de Artemidoro. Vamos tentar falar sobre isso. Há culturas no Pacífico, Arandas, por exemplo, onde eles entendem que tudo procede de um sonho primordial. No cristianismo, muitos sonhos estavam vinculados à heresia e por isso também eram combatidos. Finalmente, a psicanálise e as neurociências atuais encontram no sonho um material a ser analisado. Bom, na religião, nas formas de espiritualidade, na história, nas diferentes culturas, os ritos culturais, na psicanálise, encontramos diferentes modos de entender o que sonhamos, como sonhamos, quando sonhamos, o que significa o que sonhamos. Parece como uma espécie de leitura que nos fazemos de nossos sonhos. E isso não é uma questão de apenas de agora ou apenas da psicanálise. Isso traz uma história bem extensa. Por isso, no programa de hoje, vamos a falar de sonhos e também vamos a falar de pesadelos.
Os Vedas, eles são um conjunto de kárikas, né? A gente pode dizer que são versos que têm a função de trazer a cultura, o conhecimento, na verdade, estrutura de conhecimento do pensamento dos Aryans, um povo ali da planície Kushan, que desceu, e a gente pode dizer bem do sul ali da Rússia, e que desceu e que fez uma, hoje Rússia, né, e que fez uma conquista militar sobre os povos que já existiam ali hoje no lugar que a gente chama de Índia. Trouxe consigo essa estrutura de conhecimento que a gente conhece como Vedas. E isso acabou com o tempo se misturando com o conhecimento, a estrutura de conhecimento que já tinha ali daqueles povos que foram conquistados por eles. E disso não nasceu toda essa estrutura, novamente, de conhecimento que a gente conhece hoje através dos yogas, através do budismo, através dos Vedas, do hinduísmo e etc. Né? Então, essa estrutura fundamental do conhecimento nasce a partir dessa herança que foi mantida por meio da conquista, né?
De que época estamos falando?
Aqui nós estamos falando aqui pelo menos aqui uns 5.000 antes de Cristo ou 2.000 antes de Cristo. Né? Tem uma faixa aqui de percepções que há um grande debate sobre ou até pode ser mais antigo, né? Mas há um debate a partir da metodologia das pesquisas realizadas a partir de dados arqueológicos.
Há alguns indícios acerca do fenômeno do sonho, então, entre os Vedas? O que era o sonho? Se interpretava esse sonho?
Então, a partir dessa estrutura de conhecimento, que a gente pode dizer religiosa, do povo Aryan, você tem aí, de um lado os Aryans, de outro lado o povo que já estava ali, né, que são uma coleção de povos. A gente tem a questão do sonho como objeto de comunicação com os deuses. Então o sonho ele se torna um vínculo no qual os deuses se comunicam com os homens. Claro que aí nós temos toda uma questão de uma classe de pessoas que estão ligadas a aqueles que estão mais próximos dos deuses. Né? Então esses depois se transformam nos sacerdotes, né, na casta Brahma. Mas inicialmente eram os guerreiros que estavam mais próximos, então você tem aí toda uma questão de uma estrutura social que é mantida a partir dessa comunicação com os deuses e que os sonhos têm uma importância central, porque a partir dos sonhos nós temos também a construção dos rituais religiosos que estão ligados ao controle dos fenômenos da natureza, como por exemplo rituais para chover, rituais para colheita, rituais para o surgimento de relações comerciais. Então, você tem muitos rituais, e todos eles têm como base, uma das bases, o surgimento a partir das interpretações dos sonhos.
Depois vem o budismo.
Isso, no século V a.C. surge o pensador Siddhartha, ou Sarvartha Siddha, dos Shakyas, pelo lado do pai, Gautama pelo lado da mãe, e de fato há uma nova construção e há uma reinterpretação da ideia de Maya como sendo aquela ideia de que Maya é a ilusão enquanto Vishnu é a realidade. Então o Buda reinterpreta isso. Vishnu no panteão budista se torna um guardião do mundo, Maya se transforma na consorte de Vishnu, só que Maya nesse caso é aquilo que prende, a ilusão que prende no mundo de sofrimento. Não é que a Maya é ruim, né? A deusa Maya não é ruim, ela é uma protetora, mas ela representa essa necessidade de, através da cognição inferencial pramana numana, que é uma cognição válida, né? A superação dessa ilusão sensorial, através do conhecimento inferencial, que depois se transforma a partir da meditação na pramana pratyaksha, que é a cognição direta, é um conhecimento direto da verdade. Portanto, se a gente fosse falar dos Vedas, seria conhecimento direto de Vishnu, mas aí no caso budista, Paramartha Satya ou Dharmadhatu, que seria a ideia da verdade última, do fluxo da realidade. Okay? E o que o sonho tem a ver com isso? Dentro desse sistema budista, os sonhos eles têm a ver com como a mente funciona. Então nós temos um desenvolvimento a partir do século V, que chega até o século V depois de Cristo, ou seja, o século V antes de Cristo é o século V depois de Cristo, com as grandes universidades de Nalanda, Vikramashila, Takshashila, Dantapuri e outras, trabalhando a questão do Tantra. Esse Tantra tem a questão da Yoga dos Sonhos. Esses sonhos estão ligados a como transformar a mente de sonho em objeto de treinamento. Então você usa a mente de sonho e transforma o processo do sonho em um processo de reafirmação daquilo que foi meditado. Por exemplo, no Tantrayana, no Vajrayana, no Anuttara Yoga Tantra, que é o quarto sistema do Vajrayana, você tem aí todo meditador, ele passa o dia todo afirmando a realidade ilusória das coisas, portanto não se deve ter apego para aquilo que é ilusório, porque não tem nada para se afirmar lá, e na hora que vai para o sonho, ele tenta manter um certo nível sutil da consciência que analisa a realidade do sonho como sendo também ilusória. Então ele não está preso nem pelo sonho, nem pela realidade sensorial do estado desperto. O que, que se busca nisso? Se encontrar a verdade última da interdependência, pratica multipada, e do inefável, que é aquilo que sustenta a realidade última. Bom, então você tem aí uma realidade última acima da realidade última? Não, você tem a mescla dos dois. Então, dentro dessas técnicas, por exemplo, do Vajrayana, no sistema Nuttara Yoga Tantra, do sistema, além disso, dessa divisão, ainda tem o sistema Patri e Matri. O sistema Mãe tem dentro dele o sistema do Mahamudra. E o Mahamudra é o uso do Avadhuti, Lalana e Hassana, do canal central, canal direito, canal esquerdo, os canais de energia, como um objeto de treinamento para que você consiga manter esse nível sutil da consciência, identificar os sonhos, os estados entre os sonhos, os estados de descarga de memória e de recomposição da consciência, de tal maneira que seja possível perceber o caráter ilusório dos processos mentais.
Ou seja, que no budismo ainda hoje. Isso é possível, a partir de uma série de técnicas, induzir e controlar a questão dos sonhos, digamos assim.
Perfeito, exatamente, é isso mesmo, né? Isso é aprendido, isso está no... todo o sistema do Vajrayana no Nuttara Yoga Tantra tem uma subdivisão de Sampana Krama e Utpati Krama, né? O primeiro é o Utpati Krama, que é o estágio de geração, onde se treina isso. E depois vem o Sampana Krama, que é o estágio de perfeição ou de completude, onde você já dominou essa técnica de dominar os sonhos e os processos entre os sonhos. Aí você usa para conseguir adentrar o estado de grande êxtase junto com o estado de realidade última, né, que a gente chama de vazio, vacuidade da existência inerente, que é o inefável, no estado de consciência. Então, a ideia de usar o sonho é justamente para chegar até esse nível. Então, o sonho, ele é uma fase de treinamento para que se consiga juntar todos esses processos mentais.
Então, as técnicas de indução de sonho serviriam também para poder superar o sofrimento.
Exato. Não só isso, né? As imagens que surgem durante esse processo de reconhecimento do sonho e do entre-sonho, que são os processos de descarga mental, são interpretados pelo yogi. O yogi interpreta isso para ver como é que o estado de mente dele está. Se ele está ficando insano, se ele está ficando apegado, a parte sexual... Mas não é um problema assim de meu Deus, o sexo deve ser negado, não é isso. Se está ocorrendo padana, um apego fixado, uma obsessão sexual, ou uma obsessão, por exemplo, por qualquer outra coisa, como poder, fama, elogio, respeito, entende? Então, aquilo que vai surgindo na mente e ele vai percebendo como descarga mental entre os processos de sonho, é posto sob análise. E depois, no sonho, a mesma coisa. Os símbolos que surgem nos sonhos, aquelas relações, são todas analisadas mediante, claro, um domínio de conhecimento, que é o conhecimento dos tratados, shastras e dos sutras, dos sermões do Buda. Então você tem esse referencial, que eu acredito que na psicanálise seja um outro referencial, que é o referencial do pensamento de Freud e todos os demais pensadores ali.
À noite, todos os gatos são...